suscitando sérias dúvidas sobre a sua conformidade constitucional. E o PSD só não chegou a requerer a fiscalização sucessiva da constitucionalidade, como era a sua intenção, devido à prudente e previdente antecipação do pedido de fiscalização preventiva por parte do nosso Sr. Presidente da República, que muito bem andou. E, em acórdão subscrito por unanimidade, não obstante a declaração de voto ali incluída, o Tribunal Constitucional pronunciou-se pela inconstitucionalidade das normas que alteram o artigo 17º da Lei do Cibercrime, por violação dos direitos fundamentais à inviolabilidade da correspondência e das comunicações e à proteção dos dados pessoais no âmbito da utilização da informática enquanto corolários do direito à reserva da vida privada e familiar, tudo em conjugação com o princípio da proporcionalidade e com as garantias de defesa em processo criminal. Perfilhando este entendimento, o PSD já apresentou uma proposta de alteração ao diploma a expurgar na íntegra esta norma julgada inconstitucional. Parece que temos aqui o consenso necessário para, em sede agora da Casa da Democracia, expurgar e eliminar uma excrescência que não é necessária. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Está basicamente tudo dito. O Tribunal Constitucional julgou contrário ao texto constitucional uma norma que admite a apreensão de correio eletrónico no decurso de uma pesquisa policial devidamente legitimada por um juiz. A interpretação do Tribunal Constitucional está longe de ser uma interpretação linear e consensual. A prova está, em, como já foi aqui referido, os pareceres do Conselho Superior da Magistratura e do Conselho Superior do Ministério Público, enfim, naturalmente teriam levantado a questão, era de esperar que isso acontecesse, não o fizeram e, portanto, isto mostra que realmente esta questão da inconstitucionalidade é uma questão, no mínimo, controversa. Porque aquilo que está em causa, na verdade, não é uma apreensão de correspondência idêntica àquela que é proibida taxativamente e bem, quer do ponto de vista constitucional, quer pelo Código do Processo Penal. É uma apreensão de natureza diferente. É uma apreensão, volto a dizer, que se verifica no decurso de uma operação que está devidamente legitimada pelos órgãos próprios para esse efeito. E mais ainda, de acordo com aquilo que estava previsto no diploma agora em reapreciação, haveria um juiz que determinaria se os elementos adicionais apreendidos fariam parte do processo, seriam anexos ao processo ou não. Bom, portanto, não é, volto a dizer, linear que estejamos diante de uma norma inconstitucional. Mas há uma coisa que é certa. O Tribunal Constitucional declarou a inconstitucionalidade desta norma. E, portanto, não resta outra alternativa, do nosso ponto de vista, senão respeitarmos essa decisão do Tribunal Constitucional e a questão está, na prática, resolvida com as propostas que PS e PSD apresentam para que seja afastada a norma controversa que estava presente na versão inicial do diploma. Não tinha que ser assim, mas assim será. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A questão que hoje está em discussão relativamente à sequência a dar, do ponto de vista da solução legislativa, ao veto, à declaração de inconstitucionalidade e ao veto por esse motivo, eu julgo que ela é simples e óbvia e não merece, eu julgo eu, qualquer espaço de discordância. Portanto, a eliminação do artigo naturalmente tem que ser a consequência a retirar dessa declaração de inconstitucionalidade. Eu julgo que ainda assim vale a pena ponderar o que fazer para o futuro, porque julgo que fundamentalmente será essa a utilidade deste debate face a esta declaração de inconstitucionalidade. E, na nossa perspectiva, a abordagem desta questão julgo que não pode ser colocada nos termos em que o PAN aqui o fez, por ser deputado Inês Sousa Real. A responsabilidade do Tribunal Constitucional não é propriamente dar-nos ou deixar de nos dar margem para salvar um artigo que é inconstitucional. A obrigação do Tribunal Constitucional é ponderar se aquela norma é ou não admissível do ponto de vista do enquadramento constitucional. E, portanto, a sua declaração de inconstitucionalidade, julgo eu que não tem que introduzir elementos de ponderação relativamente à possibilidade de haver alteração ou não. E também já agora corrijo-a, não houve voto a favor do PCP, está enganada. Se estava a contar com isso, tem que ir consultar as atas, porque quer na especialidade, quer na votação final global, o PCP absteve-se, não votou a favor, ao contrário do PAN. Mas nisto não acrescenta muito para o debate, não sei se esse é o despique que a senhora deputada quer fazer com o PCP, mas desse ponto de vista também não leva vencimento. Senhoras e senhores deputados, o senhor secretário de Estado Mário Morgado fez uma referência que eu julgo que é muito relevante relativamente a esta questão e que tem que ver com a identificação de decisões jurisprudenciais conflituantes que ao longo do tempo têm surgido e que naturalmente motivam uma preocupação de clarificação relativamente ao regime aplicável nesta matéria que estamos a discutir. Eu julgo que desse ponto de vista, até considerando o conteúdo concreto do acordo do Tribunal Constitucional, devíamos procurar partir daquelas considerações que o Tribunal Constitucional fez para identificarmos aquilo que podem ser linhas de solução. E até mesmo relativamente a estas questões das decisões jurisprudenciais conflituantes, o próprio Tribunal Constitucional alerta para a circunstância delas num número significativo de vezes se pronunciarem sobre contornos distintos do mesmo problema e da forma como o mesmo problema é colocado. E, portanto, talvez a existência de decisões jurisprudenciais conflituantes não seja exatamente o ponto de que vamos partir para resolver este problema. Objetivamente, também o acordo do Tribunal Constitucional, de alguma forma, faz um balizamento daquilo que são elementos que devemos ter em consideração na resposta a dar aos problemas que estão colocados, quer em relação às questões relacionadas com eventuais conflitos entre a lei do cibercrime e o regime do Código de Processo Penal. Também desse ponto de vista não há dificuldade em aceitar que pode haver um regime autónomo que naturalmente pode ser de facto um regime autónomo que pode existir, ele não pode estar em violação, ele não pode ser construído em violação das normas constitucionais. As questões relacionadas com a exigência do espaço judicial prévio, da necessidade do juiz ter de tomar forçosamente conhecimento do teor das mensagens em primeiro lugar, todas estas questões são objeto de reflexão e de ponderação pelo próprio Tribunal Constitucional no conjunto de elementos que foram ponderados para a decisão que veio a ser tomada. E a nós parece-nos que, de alguma forma, não se pode aligeirar aquilo que é o conteúdo que leva a esta decisão do Tribunal Constitucional. Porque eu diria que talvez este seja um elemento superficial, mas ele ainda assim dá-nos um elemento de ponderação. O Tribunal Constitucional não declarou a inconstitucionalidade por violação de uma norma secundária ou de alguma forma, de uma norma parcial da Constituição. Há um conjunto de normas cuja violação o Tribunal Constitucional identifica que deve suscitar a nossa preocupação. São normas que têm a ver com a utilização de informática, com a inviolabilidade da correspondência, naturalmente do artigo 18 da Constituição, que esse tinha que ser por ponderação dos interesses constitucionalmente relevantes que estão em apreço. E, portanto, diríamos, para concluir, que o acordo do Tribunal Constitucional não deve ser apenas, na nossa perspectiva, considerado como um elemento deste processo legislativo que obriga à eliminação deste artigo 17, devemos procurar no próprio acórdão os caminhos que a partir dele se podem retirar para a solução deste problema, até para que, de uma vez por todas, independentemente das questões, dos motivos distintos que possam estar em apreciação, dos distintos contornos das situações que, de facto, que motivam decisões jurisprudenciais conflituantes, independentemente disso, para que se possa encontrar uma solução adequada para que haja condições de combate ao crime com esta configuração e que, naturalmente, utilizando
peço
o recurso,
concluo, senhor
Presidente, utilizando o recurso às tecnologias, acarreta, de facto, exigências acrescidas para as autoridades judiciárias, mas que, naturalmente, não pode deixar de respeitar aquilo que é o enquadramento e os limites definidos pela própria Constituição.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Chegámos ao fim da nossa ordem do dia. A reunião plenária reúne-se amanhã às 15 horas com a seguinte ordem do dia. Ponto 1, projeto de lei número 666 do PS, que procede à primeira alteração à lei número 58/2019, de 8 de agosto, que assegura a execução do Regulamento Geral de Proteção de Dados, assegurando o acesso de estudantes de medicina a sistemas de informação e a plataformas nos quais são registados dados de saúde dos utentes dos serviços de saúde, E um projeto de lei número 966/14 do Bloco de Esquerda, que permite o acesso a um conjunto de dados pessoais por parte de estudantes de medicina e investigadores científicos para fins académicos, de arquivo de interesse público, fins de investigação científica ou histórica ou fins estatísticos. Ponto 2, projeto de resolução número 1315 do PSD, reforço da rede social para a primeira infância. No mesmo sentido, também projeto de lei número 371 do PCP, projeto de lei número 963 do CDS-PP, projeto de lei número 965 do Bloco de Esquerda, projeto de resolução número 186 do Chega. Ponto 3, projeto de lei número 871 do Bloco de Esquerda, que institui de forma inequívoca o princípio da avaliação mais favorável nas avaliações feitas por junta médica. Também no mesmo sentido, projeto de lei número 916 do PCP, de estado médico de incapacidade multiuso, clarifica os processos de revisão ou reavaliação do grau de incapacidade através de uma norma interpretativa ao artigo 4º do decreto de lei número 202/96, de 23 de outubro. Ponto 4, projeto de lei número 9/14 do PCP, que estabelece o regime de financiamento permanente do Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos. No mesmo sentido, também o projeto de lei 964 do PAN. Ponto 5, projeto de deliberação número 2/14 do CDS-PP, sessão evocativa do dia 25 de novembro. Também o projeto de resolução número 70 do CDS-PP, que recomenda ao Governo que proponha ao Sr. Presidente da República a atribuição da Ordem da Liberdade às personalidades que contribuíram decisivamente para o triunfo da democracia e da liberdade a 25 de novembro de 1975. E o projeto de resolução número 45/14 do Chega, pela instauração da celebração solene do 25 de novembro. Resta-me desejar a todos uma boa noite, um bom fim de tarde, uma boa noite e até amanhã. Muito obrigada a todos.